São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem, as notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é terça-feira, 8 de março de 2022, Dia Internacional da Mulher.
Essa edição 13.834 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol está predominando, mas o tempo quente e abafado vai provocar nebulosidade e há expectativa de pancadas de chuva de forma isolada à tarde e à noite. A temperatura continua em elevação, 31 graus e meio.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Mais de 173 milhões de brasileiros receberam ao menos uma dose da vacina anti-Covid.
Rio de Janeiro se torna a primeira capital a abolir o uso de máscara.
Mulheres têm canal vaginal refeito com pele de tilápia.
Bebê de um ano morre após ingerir soda cálcica em Pitangueiras.
Alckmin define filiação ao PSB para ser vice de Lula.
A Receita Federal recebeu ontem 130 mil declarações de imposto de renda.
Varejo brasileiro ganhou mais de 200 mil lojas em 2021.
Hoje tem jogos pela Copa do Brasil e também Libertadores.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Parabéns para todas as mulheres. Parabéns para vocês que cuidam de casa, trabalham com todo aquele carinho, sempre dispostas a ajudar o homem, ajudar a família. Parabéns para todas as mulheres. Bem, vamos aqui. Daqui a pouco a gente fala mais sobre as mulheres. Vamos divulgando os números da Covid no município de Monte Alto. Boletim de ontem, a cidade registrou 23 novas notificações. Tivemos também 21 novos curados. Pacientes positivados internados na UTI, temos 3 pacientes de Monte Alto. E temos também um paciente positivado em enfermaria, um paciente de Monte Alto. A cidade está com 182 pacientes em tratamento. 3 estão na UTI, um na enfermaria e 178 no isolamento domiciliar. Monte Alto, infelizmente, registra mais um óbito. Uma mulher positivada de 43 anos, que estava internada na UTI, faleceu ontem, por volta das 5 horas da manhã. Monte Alto agora está com 204 óbitos vítimas por Covid. Diz que Covid, 3241-1023.
ainda estendendo as homenagens às mulheres pelo seu dia, hoje, 8 de março, a data ainda depende de muita conscientização para ser comemorada, na reportagem agora de Sigek Maier.
8 de março é o Dia Internacional da Mulher, uma data que marca a luta por igualdade de direitos, pelo fim das discriminações, das violências físicas e morais sofridas pelas mulheres. De acordo com um relatório da ONU, em 57 países, apenas cerca da metade das meninas e mulheres possuem autonomia corporal. Isso inclui decidir sobre procurar atendimento médico ou serviços de saúde sexual, sobre a utilização de métodos contraceptivos e sobre fazer ou não sexo com seu marido ou parceiro e quando. O poder de fazer escolhas sem medo da violência ainda é limitado para mulheres em diversas localidades do mundo. Os dados de 2021 da ONU mostram que em países como Mali, Níger e Senegal, 90% das mulheres não possuem autonomia corporal. No Brasil, a lei garante esse direito às mulheres, mas nem sempre isso é respeitado. No ano passado, o país registrou 1.319 feminicídios, de acordo com o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Na comparação com 2020, houve uma redução de 2,4%, com 32 mortes a menos. Mas apesar da queda, o número é alto e mostra que essas mulheres não tiveram o direito de decidir sobre suas vidas. Outro dado que assusta é que a cada 10 minutos, uma mulher foi estuprada no Brasil em 2021. Ao todo, foram registrados 56.098 casos, 3,7% a mais que no ano anterior. Neste 8, a mãe, avó, bisavó, tia, irmã, professora e tantas outras mulheres batalhadoras que já fizeram ou fazem parte de nossa vida. Parabéns a você que é mulher. Da Rádio 2, Sigek Maier.
E hoje, dia 8, é o dia também que uma tradição que muitos fiéis vão até no distrito de Aparecida, lá na missa da Virgem Montezina, que a Virgem Montezina continua abençoando todas as mulheres.
A Polícia Civil realiza hoje uma força-tarefa contra uma quadrilha suspeita de lucrar 8 milhões de reais com furto de ao menos 31 caminhonetes de luxo em cidades do interior de São Paulo. Deflagrada pela Delegacia de Investigações Gerais e pela Divisão Especializada de Investigações Criminais de Ribeirão Preto, a Operação Arrasto cumpre 57 mandados judiciais, dos quais 19 são de prisões temporárias e 38 busca e apreensão nas cidades de Ribeirão Preto, Jardinópolis, Mococa, Cajuru e Suzano. Até por volta das 8h30, ao menos 4 pessoas tinham sido presas e levadas para a DIG. A força-tarefa é resultado de meses de investigação, motivada pela incidência de furtos de caminhonetes, principalmente as do modelo Toyota Hilux, registrados pelas autoridades na região de Ribeirão Preto.
Com certeza, Monte Alto está nessa lista também, porque aqui foram furtadas várias caminhonetes a Hilux.
Provavelmente.
Verdade, Paulo. Bem, hoje nós teremos partidas pela Copa do Brasil e tem uma pela Libertadores também.
11h09.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total, fica bem na esquina. E atenção! Semana da Mulher na Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati. Ofertas imperdíveis, confira. Desodorante Dove, R$10,99. Kit Dermafemi, com 2, R$14,90. Nívia Pele Extra Seca, 400ml, R$12,99. Tintura Colestom, R$14,90. Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp, 99109-2780.
A vida nos oferece oportunidades de fazer diferente, de conseguir o que queremos e de alcançar nossos objetivos. Portanto, o momento é agora para realizar o sonho da sua vida. É a oportunidade que está batendo a sua porta. Entre em contato com a BV Sestari para escolher e adquirir um terreno no Jardim Bela Vista. A BV Sestari oferece lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista com as melhores condições, tudo pronto para construir. Não deixe escapar a melhor oportunidade da sua vida para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos os lotes em condições especiais. Visite hoje mesmo e aproveite. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou com a Imobiliária Primos 3242-4092.
Gente, eu sempre fui Sovenhago. Mas agora, com essa super promoção, o Sovenhago tá demais.
Faça as contas. Faça as contas, Sovenhago. É muito preço baixo na loja toda. Pesquise, o menor preço é aqui.
Leite Nilza, 1 litro, 3,58. No cartão Sovenhago, 3,38. Arroz Serra Azul, 5 quilos, 15,50. Alho, cada 100 gramas, 1,68. Feijão Serra Azul, 1 quilo, 6,39. Banana Nanica, quilo, 3,95. No cartão Sovenhago, 3,45.
Faça conta! No Sovenhago é muito mais barato!
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Procura qualidade, atendimento e um ótimo preço. A Ótica Thiago tem óculos multifocal, lente de resina mais armação por apenas 10 vezes de R$19,90. É isso mesmo. Nessa, você pode confiar.
O problema é a vista. A Ótica Thiago fez a prazo.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas e madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura, e você pode parcelar as compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. E ainda concorrer no decorrer do ano até as motos Honda Biz e 2 cadernetas de poupança de R$50 mil cada. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos da região, na esquina do mausoléu da menina Isildinha. Telefone 3242-4707.
Ofertas dessa terça-feira. Banana prata, 1 quilo com cartão amarelinha, pague 5,95. Batata comum, 1 quilo com cartão amarelinha, pague 2,45. Alha granel, cada 100 gramas com cartão amarelinha, pague 1,68. Músculo bovino traseiro, 1 quilo com cartão amarelinha, pague 25,90.
Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 14 minutos. Muitos pais perguntando a respeito da segunda dose. Meu filho toma a segunda dose dia 11/3. Tem que fazer o agendamento? Tem, mas ainda não abriu o agendamento. Preste atenção. Tem que abrir o agendamento para você fazer lá o seu agendamento, o horário e o local que vai tomar a vacina. Então espera abrir o agendamento. Se tiver novidade aí, nós estaremos falando com vocês. Mas tem que fazer o agendamento, sim. Mas nós precisamos aguardar o agendamento. Muitos munícipes reclamando, e a gente fala em consideração a vocês, que não suportam mais o mato muito alto nos bairros. Eles mandam, inclusive, fotos, entulhos para a gente. Mas eu quero mostrar aqui, mostra para mim aí, Danilo, que as equipes estão trabalhando em vários locais. As equipes da prefeitura estão fazendo roçagem, fazendo limpeza, inclusive no nosso cemitério. As equipes também estão na Praça dos 500 Anos, fazendo toda a limpeza, roçagem. Mas como choveu muito, o mato cresce com facilidade, Então, todos os próprios municipais, são muitos, é difícil. Agora, em termos de terrenos particulares, o setor de fiscalização da prefeitura também está notificando os proprietários. Estão notificando, sim, porque fica difícil. Eu estou recebendo aqui, ó, na rua Isau Nagasaki, no bairro São Remo. Tiver condições aí, mostra para mim também, Danilo. Situação de um terreno. Olha, o proprietário deste terreno, como que faz? É difícil. Tem tijolos onde é a calçada, tem mato, não tem calçada, e do lado tem dois imóveis. Então, para os vizinhos, ficam difíceis. Mas recebeu também, né? Recebeu já a notificação. Agora, a notificação tem que dar um prazo, por exemplo, é 10, 15 dias. Daqui 10, 15 dias, através da agenda, ir no local para ver se foi feita a limpeza ou não. Se não foi feita a limpeza, aí sim, o auto de infração, multa para o proprietário. Senão não vai ter jeito. Nós vamos ficar falando todos os dias, falando, e ninguém toma as providências. Ninguém vai solucionar. E quem sofre com isso são os moradores vizinhos desses terrenos com mato.
A polícia prendeu pai e filho com uma carga milionária de pasta base de cocaína. Pai e filho, de 47 e 20 anos, foram presos após serem flagrados transportando 159 quilos de pasta base de cocaína na rodovia BR-153, em Onda Verde, interior de São Paulo, na noite de ontem. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal de São José do Rio Preto, o caminhão em que os homens transportavam a carga, avaliada em mais de 18 milhões de reais, foi abordado por volta das 18h30 de ontem. Os suspeitos foram questionados sobre o motivo da viagem e apresentaram informações contraditórias, o que fez com que as equipes da polícia realizassem vistoria e encontrassem a droga. As informações ainda da Polícia Rodoviária Federal dão conta de que o motorista do caminhão disse que receberia 30 mil reais para levar o entorpecente de Cacoal, Rondônia, até Campinas, interior de São Paulo. Pai e filho foram presos em flagrante por tráfico interestadual de drogas, encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de São José do Rio Preto.
Que nós falamos agora a respeito das notificações. Moradores da Rua das Hortênsias com a Rua dos Jasmins. Faz um tempo, quase um ano, que eles estão pedindo para fazer limpeza. O mato está enorme. Até agora, ninguém resolveu. É isso que nós temos que cobrar. Você manda a notificação para o João Moreira. Tem o seu terreno para fazer a limpeza. 15 dias, João Moreira não fez. Olha, não deu tempo, tal, então, mais 15 dias, tudo bem. Um mês. Fui lá no terreno do João Moreira. Não está limpo? Tem que multar o João Moreira. Agora, se não multar, não vai limpar. Porque o incrível é que os moradores ficam esperando notificação. Não. O terreno é seu. Faça a limpeza do seu terreno. Nós, muitas vezes é cansativo e a gente fica repetindo isso, mas em consideração aos ouvintes que nos mandam até foto aqui para o nosso programa. E nós falamos sobre mato. Sempre no começo do ano nós temos esses problemas. Sempre. Agora, os proprietários de terrenos não precisam ficar esperando de maneira nenhuma, não pode ficar esperando de maneira nenhuma a notificação da prefeitura. Nós temos aí, tem que pôr um imposto IPTU, porque já existe aí, progressivo. Terreno sem muro, vamos supor, tanto, vai cobrar lá X, terreno murado, limpinho, menos, para incentivar a limpeza na nossa cidade. Senão, fica difícil, viu? Agora estão perguntando, o correto é dar o nome do proprietário, aí ele vai tomar providência. Não tem jeito. A prefeitura tem um cadastro. Muitas vezes o terreno está no meu nome, mas eu vendi. Ainda não fez a transferência. Aí você já viu o pepino que dá. Eu falo, ó, Paulo Moretti não está limpando o terreno dele na rua tal. O Paulo Moretti me espera aqui. Paulo Moreira, você falou aí que eu tenho terreno. Já vendi o terreno faz 2 anos. O terreno já não é meu. Mas você divulgou meu nome aí. Como é que faz? A prefeitura tem um cadastro. Cadastro certo lá. E se sair errado, então a prefeitura que está errada. Mas mandar notificação. Ou mudar a lei, a prefeitura tem uma equipe para fazer limpeza de terrenos. Limpou o terreno do João Moreira, acrescenta no IPTU do ano que vem o valor. Então, tanto do IPTU e mais a limpeza do terreno duas, três vezes em 2022. Tanto. Não vai chiar, tem que pagar.
O Brasil registrou a aplicação de 483.300 novas doses de vacina contra a Covid-19 no dia de ontem. Com isso, o número de pessoas que receberam ao menos a primeira dose de imunizantes anti-Covid chegou a 173.272.079. Isso corresponde a 80,66% da população.
Nós falamos de terrenos particulares. Terrenos da prefeitura, está tendo um cronograma, espaço da prefeitura, e eles estão fazendo limpeza. Mas são muitos. Eu vou dar um exemplo aqui, olha. De frente à Câmara Municipal, fizeram uma roçagem, acho que 15, 20 dias atrás. Pode passar por lá. A grama já está alta novamente. Tem que voltar. Em alguns lugares já fizeram roçagem, estão passando novamente, porque está alto o mato cresceu com facilidade. Então fica difícil mesmo. Olha, deixa eu ver aqui, ó. Na Vila Gadini, ali na rua atrás da rua Monteiro Lobato, há um mato muito alto. Escorpiões invadindo casas, tudo. Vigilância vai ter no local, vigilância já, que estava aqui. A vigilância tem que ir lá para orientar os moradores. Os moradores ficam desesperados. Parece um escorpião em casa, na cozinha, na sala, no quarto, com crianças. Qual a orientação? Então, é difícil, sim. Mas nós aqui estamos sendo repetitivos em consideração aos ouvintes que toda hora estão nos mandando terrenos com mato e até o endereço. Por isso que nós falamos, sim, para todos vocês. É um problema crônico em nossa cidade, problema que todos os anos acontece e proprietários, mais proprietários, não estão nem aí. Um mato no lugar da calçada é mato, pedestre não consegue passar e o dono do terreno não está nem aí, brinca que a responsabilidade é dele de fazer a limpeza.
Bom, no Rio de Janeiro, o prefeito aboliu o uso de máscaras em locais abertos e fechados. Na mensagem que ele publicou no Twitter, o prefeito Eduardo Paes acrescentou que também em 3 semanas não será mais necessária a apresentação do passaporte de vacinação. Junto às duas medidas, a prefeitura vai incentivar a vacinação das doses de reforço. Aqui em São Paulo, baseada na melhora de alguns dos indicadores da pandemia de Covid-19, como queda nas internações e diminuição das taxas de ocupação de leitos de UTI, a Vigilância Sanitária Municipal de São Paulo, capital, está recomendando ao governo paulista a liberação do uso de máscaras em locais abertos. Bom, o estudo foi enviado para o Comitê Científico Estadual, que se juntará a outros documentos, serão analisados a fim de decidir sobre o tema. Expectativa é amanhã, né? Amanhã, quarta-feira, o governador João Dória deve anunciar se novas medidas serão anunciadas em relação ao uso de máscaras faciais no estado de São Paulo.
O Santos joga hoje pela Copa do Brasil com o Fluminense do Piauí.
Piauí, é.
Isso mesmo.
O Fluminense joga quando? Do Rio?
Do Rio joga amanhã pela Libertadores.
Joga amanhã.
O Fluminense do Piauí vai receber o Santos hoje. Tá aí a base, a nossa garotada da Vila Belmiro. Tomara que obtenha um bom resultado.
11:24.
Ofertas desta terça-feira. Banana prata, o quilo com cartão amarelinha, pague R$5,95. Batata comum, quilo com cartão amarelinha, pague R$2,45. Área granel, cada 100 gramas, com cartão amarelinha, pague R$1,68. Músculo bovino traseiro, quilo com cartão amarelinha, pague R$25,90.
Amarelinha, muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPM, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPM Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Procura qualidade, atendimento e um ótimo preço. A Ótica Thiago tem óculos multifocal, lente de resina mais armação por apenas 10 vezes de R$19,90. É isso mesmo. Nessa, você pode confiar.
Na Pisolar, você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas e madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura, e você pode parcelar as compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. E ainda concorrer no decorrer do ano a 10 motos Honda Biz e 2 caternetas de poupança de R$50 mil cada. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos da região, na esquina do mausoléu da menina Isildinha. Telefone 3242-4707.
Gente, eu sempre fui Savenhago. Mas agora, com essa super promoção, o Savenhago tá demais.
Faça as contas, Savenhago. É muito preço baixo na loja toda. Pesquise, o menor preço é aqui.
Capa do contrafilé Friboi, peça inteiro, quilo, R$28,90. Molho de tomate Stella D'Oro, sachê 300 gramas, R$0,98. Abacaxi Pérola Grande, unidade, R$4,85. Frango a passarinho temperado Big Frango, quilo, R$9,95. Cebola Nacional, quilo, R$3,90. No cartão Savenhago, R$3,25.
No Savenhago é muito mais barato.
A vida nos oferece oportunidades de fazer diferente, de conseguir o que queremos e de alcançar nossos objetivos. Portanto, o momento é agora para realizar o sonho da sua vida. É a oportunidade que está batendo a sua porta. Entre em contato com a BD Sestari para escolher e adquirir um terreno no Jardim Bela Vista. A BD Sestari oferece lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista com as melhores condições, tudo pronto para construir. Não deixe escapar a melhor oportunidade da sua vida para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos os lotes em condições especiais. Visite hoje mesmo e aproveite. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou com a Imobiliária Primos 3242-4092.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total, fica bem na esquina. E atenção! Semana da Mulher na Drogaria Total, na Avenida Antônio Inforsati. Ofertas imperdíveis, confira. Desodorante Dove, R$10,99. Kit Dermafeme, com 2, R$14,90. Nivea Tele Extra Seca, 400ml, R$12,99. Tintura Coleston, R$14,90. Drogaria Total, na Avenida Antônio Inforsati, 750. Disque Entregas, 3243-3700. WhatsApp, 99109-2780.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 997997392.
No plantão policial, a ocorrência que nós falamos ontem sobre aquele roubo que aconteceu lá na Vila São Francisco, na Rua Coronel Pires Penteado 810, em um sacolão, aconteceu no dia 6, por volta das 12h20, quando o proprietário do sacolão, o Aparecido Maran, foi surpreendido por dois elementos que chegaram de motocicleta. O condutor estava com colete azul, ambos com máscara facial, passageiro vestiu uma camiseta cor clara, capacete branco, entrou no sacolão, anunciou assalto, chegou a mostrar um revólver. A vítima, que estava tomando cerveja, acabou reagindo diante da situação e atirou a lata em direção ao assaltante. Ele acabou efetuando o disparo, depois fugiram do local. Ele foi ferido no peito, o Aparecido, foi socorrido e as informações que nós temos, foi transferido para Ribeirão Preto.
Está ainda lá na UTI.
Está em Ribeirão Preto. Sob os cuidados lá em Ribeirão Preto, e estamos aqui torcendo pela recuperação do Cido Maran. A outra informação para o plantão policial é que também no dia 6, no domingo, policiais militares em patrulhamento depararam-se com um veículo Honda HR-V na Avenida Antônio Forçati. Cinco elementos estavam neste veículo, cinco pessoas, quatro homens e uma mulher. E aí, quando perceberam que seriam abordados pela polícia, saíram em fuga, foram acompanhados, porém, num determinado momento, a polícia perdeu o veículo de vista, fizeram um patrulhamento por uma rua no Jardim Centenário, fizeram contato com moradores e informaram que os indivíduos abandonaram o carro no local, saíram correndo. Nada de ilícito foi encontrado, mas o veículo possui indícios de falsificação no número de identificação. Contactado o plantão em Jaboticabal, a delegada mandou apreender o veículo em Monte Alto e no dia seguinte foi feita uma melhor averiguação pela Polícia Militar, constatando-se que o veículo tratava-se de um dublê. O veículo original encontra-se no município de São Paulo, no estacionamento de uma concessionária da Honda.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufus Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 32 minutos. Hoje, Dia Internacional da Mulher. E quem comanda a nossa cidade é uma mulher. E ela fez questão de vir aqui para mandar um recado, uma mensagem para todas as mulheres. Marilena, prefeita, bom dia, parabéns pelo seu dia.
Obrigada, João, obrigada pelo carinho, pela amizade de sempre. Queria desejar um bom dia a todas as pessoas do nosso distrito de Bitirama, da Zona Rural. E hoje um dia muito especial, desejar um carinho muito especial a todas nós mulheres, né? Mulheres aí que eu digo que é o dom da vida, né? Através de nós vem os filhos, a formação da família. Então, desejar a todas elas muita fé, muita força, muita luz, muita coragem nessa caminhada, que não é uma caminhada fácil. E eu gosto muito da Bíblia, eu gosto muito da quando diz que a mulher sábia, ela edifica o lar. Então, que possamos nós todas sermos mulheres sábias, edificarmos o nosso lar e florir no jardim que Deus nos plantar. Quer seja na prefeitura, quer seja nos nossos lares, na nossa família, onde quer que a gente esteja, que a gente possa florir e fazer a vida do outro mais feliz, né? Para a gente poder ter o dia de hoje, tantas mulheres sofreram, né? Tudo se iniciou lá atrás, numa fábrica pegando fogo, as mulheres lutando por seus direitos, e que a gente possa aí lutar pelos nossos direitos. Eu digo que a mulher, ela não quer estar adiante nem atrás, ela quer estar sempre do lado, principalmente do lado esquerdo, que é o lado do coração das pessoas que a gente ama. E ser mulher é muito bom, viu, João? Eu digo que a gente pensa com o útero. A gente pensa com o útero, a gente ama com o útero, então é tudo muito especial. E eu já disse isso e digo novamente, eu não sei se existe oportunidade da gente estar aqui novamente, mas se por acaso existir, eu gostaria de voltar a mulher de novo, e porque a maternidade me fez muito melhor. Quando a gente se torna mãe, a gente obrigatoriamente a gente tem que se tornar uma pessoa melhor. Então, a todas as mulheres, a todas as mães, a todas as guerreiras, a todas as mulheres que fazem a vida da gente diferente, que hoje seja um dia muito especial, não só dia 8 de março, mas que sejam todos os dias da vida as mulheres respeitadas. Eu estive em São Paulo, João, inclusive sexta-feira, num evento que falava das mulheres lá no Palácio, né? E foi passado os números, são números gritantes da quantidade de mulheres que passam por violência, seja ela física, emocional, social, né? Então a gente tem que tentar mudar essa realidade, né? Que as mulheres não sofram também as torturas psicológicas, quando diz, olha, você não é capaz, você não pode. Então, que as mulheres, elas reconheçam umas nas outras, né, essa ponte de esperança. E nós, dentro da prefeitura, a gente tem feito muito isso através dos nossos projetos, né, dentro da prefeitura, com as mulheres, principalmente a cooperativa das mulheres, que a gente tem feito com a questão ambiental. Eu conheci mulheres fantásticas e maravilhosas que querem mudar a sua realidade de vida. Então é isso que a gente quer, João. A gente quer que a mulher seja respeitada. Só isso. Não precisa mais e nem menos. Sendo respeitada já tá bom. Respeitada por todas as suas escolhas, né? Que a gente sabe que existe um grande preconceito em relação à mulher. Mas que aos poucos a sociedade vá deixando isso de lado e que a mulher possa ser respeitada na sua natureza, simplesmente por ser mulher.
É verdade. Acontece o seguinte, prefeita. Há 90 anos atrás, as mulheres não tinham direito ao voto.
Isso.
Hoje já estão votando. Inclusive, nós temos exemplo aqui. Além de votar, as mulheres estão se candidatando e comandando, como você está comandando.
Exatamente.
Hoje a nossa cidade.
Não, e eu digo que...
E quantas mulheres fazem parte do seu governo e quantos funcionários não tem hoje a prefeitura?
João, a gente não vê lá na prefeitura se é homem, se é mulher. A gente formou uma equipe realmente vendo a capacidade, a competência, a humanização, né? E eu digo que como mulher, como mãe, fui vereadora, né? A mulher, ela entende a mulher. Então, quando a gente entende a questão da falta de vaga na creche, a gente entende a questão de realmente se precisar de um coletivo que funcione e outras ações necessárias para o dia a dia da mulher, porque a gente acaba tendo que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? A gente tem o filho, a gente tem o marido, a gente tem a casa, a gente tem o trabalho, a gente tem que cuidar das economias do lar, a gente tem os pais, que os pais ao envelhecer se tornam nossos filhos também, a gente tem a responsabilidade dentro da nossa entidade religiosa, seja ela qual for, do nosso grupo social de amigos. Então, que a gente tem o nosso papel, e é um papel muito importante. E eu sempre falo com toda a minha equipe da prefeitura que o que eu quero que seja um trabalho humanizado. E o que é ser humanizado? É tratar com amor aquilo que a mãe faz. Eu estava lendo uma reportagem essa semana, quando os filhos vão presos, 90% de quem vai visitar esse filho preso é a mãe. O resto da família acaba abandonando essa pessoa. Ou quando um filho se envolve com droga, 86, 85% da família abandona, mas a mãe, ela continua, a mulher acaba lutando ali para que essa pessoa seja recuperada. Então é esse o papel que a gente quer. A gente quer que a mulher seja respeitada por todo aquele amor que ela carrega dentro de si. Eu sempre digo que eu não tenho a força física, mas eu tenho um amor e uma fé dentro de mim que tem me levado a lugares que eu jamais imaginei chegar. E a minha frase de vida, né, que todo mundo conhece, que eu falo que você é do tamanho do seu sonho. Então, que nunca ninguém roube o sonho de ninguém, que a gente possa realmente crescer e fazer a diferença. Hoje é um dia muito especial. Dia da Mulher, para mim, é um dia muito especial.
Você vê, você disse que quando um filho está preso, o marido está preso, 90% da visita é a mãe ou a esposa.
Sim.
Ao contrário de uma mãe, quando ela está morando num asilo, quem vai visitá-la?
Ninguém, né?
Porque é difícil aquela mãe também que está lá, e um abraço para aquelas mulheres que moram no nosso asilo.
Ô João, eu digo que graças a Deus aqui em Monte Alto nós temos o nosso lar, né, que faz um trabalho maravilhoso. E recentemente, quando eu passei ali pela frente, ouvindo as mulheres conversando, a gente vê como eles sentem saudade dos filhos, João. É muito triste, né? Muitos já
até... Dos filhos, dos netos.
Então, eu acho que isso serve para uma reflexão muito grande, né? Vamos parar e pensar, perdoar, amar, respeitar e pensar que aquelas mulheres também que estão no lar, elas são mães, elas têm as suas histórias. E imagina a saudade que elas não têm dos filhos, dos netos, da casa, né, João? Eu vejo que a pessoa, quando ela vai ficando com mais idade, ela tem muito apego àquilo que é dela, da história da vida dela, né? Então, quando você tira a pessoa de dentro do seu lar e você coloca ela numa casa, ela sente falta de todo aquele espaço dela. Então, eu acho que a gente tem... Se a gente faz tanto pelos filhos, né? Com tanto amor, com tanto carinho, por que que um filho, quando chega no final da vida, coloca o seu paizinho, a sua mãezinha, realmente num lar? A gente não está aqui para julgar a história de ninguém. No nosso coração, a gente gostaria que não houvesse nem o asilo e nem o educandário, né? Significaria que as famílias estão todas estruturadas. Mas aqui a gente precisa agradecer tanto o voluntariado do asilo, do educandário, né? Também o voluntariado também do Horto de Deus, que faz o acolhimento dessas pessoas também.
Retornou à casa do idoso também?
Retornamos, vamos retornar. Nós já fizemos a reunião, eles já voltaram, já estão ali.
Esses idosos ficam lá durante o dia, mas de noite volta para a família. Isso.
Durante o dia, aquelas famílias não têm condição de cuidar desse idoso, porque a família toda trabalha.
Certo.
É como se fosse a creche para a criança, mas é a creche
do idoso.
Então aí o idoso vem, ele toma seu medicamento, ele faz a sua ginástica, ele faz o seu soninho ali, e quando chega no final da tarde, aí ele volta para o laço da sua família. Então é um serviço a mais que a prefeitura presta, que eu acho que é de muita valia para as pessoas que acabam utilizando ali realmente desse espaço da creche do idoso. E dizer, João, que a gente procura fazer tudo com muito amor, com muito carinho, tentando aí acolher realmente a nossa população. Eu falo isso com muita certeza. Quando a gente reúne todos os nossos secretários, eu só peço uma coisa para eles: humanização. Humanização na forma de dizer o sim e humanização, inclusive, na forma de dizer o não. Então, que a gente possa transparecer à nossa população o quanto que a gente quer esse acolhimento.
Amanhã é um dia especial para você. Amanhã é dia 9, seu aniversário.
Sim.
Como prefeita, o que, que você gostaria de ganhar para a nossa cidade?
Olha, João...
Não para você.
Não, para mim não. Para mim, eu só tenho que agradecer a Deus... o dom da vida. Eu falo que toda vez que chega dia 8, eu já começo a refletir, né? Eu falo, nossa, como que Deus trabalha na vida da gente, né? Lá em 9 de março, né, a minha mãe biológica lá em São Carlos, Deus tão maravilhoso colocou minha mãe e meu pai na minha vida, que são os alicerces, os amores da minha vida, minha construção, meu tudo, né? E eu fui morar no sítio, morei lá 15 anos, aprendi tanto sobre respeito, sobretudo ali dentro daquela casa muito simples, mas que nunca faltou amor, nunca faltou carinho. E aí eu falo, a gente vai refletindo sobre os anos se passarem, né? Aí décadas, 20, 30, 40, aí quantos anos, né, a gente vai vivendo, e a gente só tem que agradecer. E tem horas que eu olho no espelho e falo, nossa, estando ali na prefeitura, eu só queria pedir uma coisa, João: a paz. A paz para as pessoas na minha cidade. E eu peço a Deus todos os dias discernimento, sabedoria para conduzir essa cidade da melhor maneira possível.
Acaba logo essa pandemia.
Ai, não vejo a hora que tudo isso acabe, né? A gente acredita que logo vai se tornar uma endemia e a gente vai poder viver com naturalidade. E mais que isso, João, poder, através do trabalho da prefeitura e das escolhas que eu fiz dentro da prefeitura, que não falta mais medicamento, que as pessoas tenham bons médicos, que as pessoas tenham escola de qualidade, oferecer uma segurança da melhor maneira possível. Dentro de cada departamento da prefeitura, João, fazer o melhor possível para as pessoas, atender aquela pessoa na sua necessidade, mas sendo justa, não partilhando para alguns, mas sim que a prefeitura faça pelo coletivo. Então, é isso que eu peço para Deus todas as noites nas minhas orações. Senhor, me dá sabedoria, me dá discernimento, me mostra o caminho, tira de perto de mim tudo aquilo que não provém de Ti e me coloque sempre no caminho reto para Te servir. Mesmo que muitas vezes isso me custe lágrimas ou dores, não tem problema. O importante é que a gente possa atender e cuidar da nossa cidade com muito amor, com muito carinho, com muita responsabilidade, porque a gente precisa realmente cuidar do dinheiro público com muita responsabilidade. E graças a Deus a gente tem conseguido fazer isso muito bem. Haja visto a quantidade de coisas que estão chegando para a cidade, né? Eu disse que o primeiro ano com pandemia foi o ano da gente organizar tudo, e agora esse ano vai ser um ano de obras no nosso município, né, João? A gente conseguiu acertar aí a questão do pagamento dos funcionários. Estou muito feliz, né? 11% aí para os nossos funcionários.
É aprovado ontem na Câmara. Você esteve na Câmara?
Estive na Câmara ontem, porque a gente colocou o nome do SAMU, do irmão Jonas. Foi uma emoção muito grande. Também os desbravadores e aventureiros, dia 10 de março, eles vão estar aqui também para a gente falar desse trabalho lindo que acontece. E também a campanha da fraternidade, que esse ano é Fraternidade e Educação, que para mim é um tema muito assertivo pós-Covid, assim. Eu acho que a Igreja Católica foi muito feliz na escolha do tema. E estive lá e foram aprovados 13 projetos, né? Que a gente precisa da aprovação desses projetos para a gente poder agora começar as construções e as obras dentro do nosso município. Isso é fruto, João, daquele trabalho que a gente realizou no passado, conversando com deputados. Hoje vou receber às 14h um senador no nosso município. Estou esperando a confirmação da agenda, depois eu venho aqui para passar realmente se vai dar tempo a questão de aeroporto. A gente está recebendo também no nosso município para estar trazendo verbas. Não tenho vergonha, vou para São Paulo, bato nos gabinetes, levo ofício, converso com os vereadores procuram seus deputados, a gente pede no governo do estado, a gente pede no governo federal, e é isso que a gente busca fazer, João. Uma mãe que busca em todas as portas oportunidades e dinheiro para poder fazer ações dentro do nosso município, é isso que eu quero fazer.
11% de reajuste.
Isso.
E a partir de abril o vale alimentação R$ 6.
Isso, em março, né, que vem.
Que a data base
que
é
a
agora.
Data base é em março, mas é para o pagamento do próximo mês, que é em abril 600, o outro ano 700 e o outro ano 800. É um compromisso de campanha que a gente está cumprindo, porque o nosso funcionário público merece. Eu estava falando hoje com um grupo de pessoas o seguinte: o funcionário, às vezes, ele era muito criticado. Nossa, funcionário não trabalha. Nossa, eu quero um concurso de funcionário público porque funcionário público não trabalha. Se o funcionário tiver emocionalmente bem, como ele vai estar emocionalmente bem? Com salário digno e condição de trabalho, ele vai produzir bem e ele vai atender bem a sociedade. É isso que a gente tem buscado fazer. Então, por isso que a gente está fazendo reformas dentro dos prédios. Por isso que a gente vai fazer também, a gente tem comprado equipamentos mais modernos para que a gente possa oferecer condição de trabalho ao funcionário e também economicamente, já que ficaram muito tempo sem todos esses reajustes. Então a gente colocou 11%, né? Passamos aí, ontem pela Câmara Municipal foi aprovado, e mais R$ 100 no ticket de alimentação, que agora a partir de abril R$ 600. Que é muito importante, João. Talvez para alguns que ganham muito, vai falar, nossa, é pouco. Mas para a grande maioria do que é o nosso funcionalismo público, é algo muito representativo. E vou falar agora como mulher e como mãe. Vai no mercado para você ver o preço que estão as coisas. Tá à beira da morte. Vê o preço de um combustível hoje, quanto que foi, né? Então, o que a gente tem a dizer, a gente está investindo na alimentação do nosso funcionário, porque aí ele vai poder vir trabalhar bem e fazer a humanização que a gente tanto prega, e a competência e a eficiência. Eu quero sair da prefeitura, João, com o dever cumprido de que nunca mais vai se dizer que se é público não presta. Não, se é público funciona e funciona muito bem, obrigada.
Agora, você conta com o apoio também de praticamente todos os vereadores, né?
Exatamente.
O projeto chegou na sexta-feira, já estudaram o projeto e ontem foi aprovado,
sim,
né, Valeria?
Sim, João, eu só tenho que agradecer à Câmara Municipal, a gente tem um diálogo muito bom, inclusive eu estava descendo agora...
Essa abertura é muito boa,
eu estava descendo aqui para a rádio para dar um oi para toda a nossa população, né? O presidente da Câmara já estava chegando lá, saindo daqui eu volto para que a gente continue a nossa conversa. Isso é muito importante, João. Eu digo que a gente pode ter pontos de vista diferentes, isso é normal, né? Mas que o objetivo é um só, é o desenvolvimento da cidade, a melhoria...
Existe o respeito,
existe,
né?
O respeito, a melhoria da qualidade de vida da nossa população. A gente pode divergir em pontos de vista, porém, sempre no máximo respeito. Eu nunca tive, pelo menos até agora, eu não tive problema com nenhum vereador, muito pelo contrário. São todos muito educados, me tratam com muito respeito. E é isso que a gente busca, né? Esclarecer as dúvidas dos vereadores, porque eu também fui vereador, eu sei muito bem como que tudo isso funciona. Partilhar deles de ações para que eles possam também atender a comunidade que votou neles. Eles precisam fazer isso, eles precisam atender a comunidade que votou neles. E a gente sabe que 4 anos passa muito rápido. Então precisa se trabalhar muito para que a população possa reconhecer o trabalho, tanto da prefeitura como da Câmara. Mas graças a Deus, tanto no mandato do Bicudo, como agora no mandato do Murilo Jacomo, a gente não está tendo problema nenhum. E eu tenho um diálogo muito franco e muito aberto com todos os vereadores da Câmara. Graças a Deus, e espero que isso perpetue até o final do nosso mandato.
Está saindo as trocas de lâmpadas lá da Avenida Antônio Forchatti,
opa,
né?
Essa parte é uma parte da Prefeitura. Nós estamos organizando ali, né? Porque estava muito escuro, estava um breu, estava um horror.
Tava, sim,
então,
nós estamos
com problema ainda em dois postos. Mas é um problema de fiação. Você sabe que teve muito furto de fiação, infelizmente, né? mas a gente acredita que até o final, né, da semana, a gente já terminou de resolver o problema dos dois postes que estavam faltando. Não essa quinta-feira, na outra quinta-feira, eu marquei já uma reunião com o pessoal de lá, com principalmente os comerciantes, que a gente vai estar falando sobre as ações que nós vamos realizar no bairro. A questão da iluminação, vai ser trocado todas as lâmpadas por lâmpadas de LED, que foi uma indicação e também veio a verba através do vereador Cezinha do Mototáxi. Né? Então a gente vai deixar aquilo muito iluminado. Conversando com o João Carteiro, hoje pela manhã nós tivemos uma reunião no gabinete, acertar a questão da Antônio Forçati também, algumas ruas ali que estão tendo muito acidentes, sugestões dele, sugestões de ações da própria comunidade, que isso para nós é muito importante. Então a gente
solucionando onde ficava aquela poças de água,
estão
fazendo
aqueles
tudo
aqueles caletões ali estão ficando muito bons. E agora a gente já está com um projeto também ali em frente ao supermercado do Tatão, que ali quando chove vira um rio. Já está o projeto pronto, a gente só está esperando que alguma empresa pegue para que a gente já resolva aquele problema de uma vez por todas também ali na Antônio Forçati. Então, a questão da praça, João, a gente já desceu com a Sabesp, nós estamos em reunião. Se ficar nos moldes que a gente programou, ela vai ficar, acho que, uma das praças mais lindas.
Ela vai adotar mesmo essa
Já está adotada, já Opa. Está adotada. A gente só está finalizando os detalhes. Ainda hoje nós conversamos com pedi para o João conversar com o pessoal lá, se eles gostam da bota, se vai querer que ela continue, se eles têm uma outra sugestão. A gente precisa de parquinho, a gente precisa também de atividade das academias ao ar livre. Então a gente quer ouvir o que é que eles querem para que a gente possa fazer.
Os moradores querem isso.
João, eu passei por lá conversando com toda a comunidade. Agora eu vou voltando, fazendo as ações e realizando o que eles querem que seja realizado. Não é o que a prefeita quer, é o que a comunidade quer. Então, nessa reunião, não amanhã, mas na próxima quinta, eles vão colocar todas as ideias, as sugestões do que precisa ser feito e a gente vai chegar com ações. Outra coisa, agora como passou fome de bola, lá no Rapadão a gente já vai começar a inscrição dos meninos ali, já colocar os meninos jogando bola. Ali tem uniforme, ali tem chuteira, vai ser um trabalho maravilhoso realizado com os nossos meninos ali. Outra coisa, na rotatória ali do Canaã também a gente vai fazer o calçamento, que também é uma indicação do Cezinha do Mototáxi, questão de segurança ali no Canaã também. E ali naquele campinho a gente está vendo uma ação para ser realizada, porque ali está muito perigoso. Ficou, na verdade, um buraco com metade de árvore e metade não. Mas a gente vai chegar ali também com a ação da prefeitura. Isso é importante a população entender. A gente tem feito um trabalho cobrando da CPFL, questão de fiação que está um horror na nossa cidade e os postes que estão faltando iluminação.
Moradores de Laranjeira viram como a administração leva a sério. Uma empresa foi contratada para fazer o recapeamento em algumas ruas no Laranjeiras.
Isso.
Fiscalização foi lá, fez fiscalização, viu que não estava de acordo com o contrato.
Isso.
A empresa foi lá e refez o serviço novamente.
Isso, João. É importante a gente falar isso para a população, que às vezes as pessoas acham que tudo... Né? Ainda uma pessoa falou assim, tudo é máfia de asfalto. Falei, no meu governo, não. Né? Foi fazer uma brincadeira, mas que não deu muito certo. O que acontece ali é o seguinte, né? Foi feita a obra, aí o João, que é o nosso engenheiro, ele desceu, nós autorizamos, veio uma empresa fazer a avaliação, não estava com o que estava dentro do contrato, aquilo que eu falei sábado, que a gente segue muito a risco os contratos, contrato feito tem que se cumprir, pedimos a avaliação, ligamos para a empresa e a empresa precisou voltar, refazer o serviço. E aí nós fizemos uma outra análise e agora ela está na espessura que foi paga pela prefeitura. Então a gente tem ficado muito em cima das obras para não acontecer o que a gente vê aí, né, João? Por exemplo, lá no Laranjeiras, né? Aquelas ruas estreitas que são muito ruins. Em outros locais da cidade que às vezes o asfalto era feito sem as galerias pluviais, sem a parte hídrica, o que acontece? O asfalto vai cedendo, vai se acabando. Por isso que tem locais que na primeira chuva, você já vê que o asfalto vai embora todo. Por quê? Porque não é de boa qualidade. Então, o que a gente tem feito, e aqui eu quero parabenizar a engenharia, em nome do nosso secretário Daniel, do João Zerbinati, tem estado muito em cima dessas questões do asfalto no nosso município. Inclusive, ele foi o funcionário que chegou e falou: prefeita, não está de acordo. Falei: vamos, mão de ferro aí, vamos fazer com que a empresa cumpra o que está no contrato. E é isso que a gente tem feito, João. Realmente, a gente tem buscado aí cobrar das empresas para que ela cumpra exatamente aquilo que está no papel.
Prefeita, está vendo aqui a foto que a gente recebe? Isso aqui é na rua Pedro Penhober Molinda.
Lá em cima.
Está provocando até acidente. Precisava fazer um reparo à equipe do Wilson Maida nesse local. Há mais um mês que eles estão reivindicando, prefeita.
Tá, eu vou marcar, a gente vai... Ali nós estamos com problema. Justamente aquilo que eu estou passando para vocês. O que acontece? Se autoriza fazer um loteamento e não se coloca as galerias, não se coloca as bocas de lobo. Aí quando chove acontece exatamente isso que está nessa foto.
Leva
o asfalto embora.
E fica esse buraco aqui, provoca acidente. E claro que os moradores têm direito de reivindicar.
Toda a razão de reclamar. Não é só aí não. Tem outros pontos da cidade assim que estão assim gritantes realmente. Realmente estão assim pontos que a gente precisa estar revendo pouco a pouco. O que eu não vou prometer para a população é que a gente vai conseguir fazer tudo do dia para a noite, até porque não dá. Mas que a gente está acompanhando junto com a nossa equipe pontos de erosão na nossa cidade. Eu falo que cada vez que chove meu coração acelera. Você sabe que nós temos muitos pontos de erosão na nossa cidade. Então o Jair da Segurança junto com o Fábio do Meio Ambiente tem passado nos locais para ver. Então são vários pontos, João. E o asfalto chega... O João Moreira está mostrando uma foto aqui para mim.
É lá do
isso. Do agora eu digo para você, não chega numa situação dessa do dia para a noite. Então foram chuvas e a falta realmente da infraestrutura ser bem feita para que possa chover e não acontecer o que está acontecendo aí. É isso que nós estamos montando um bom projeto para não acontecer ali no Herculano do Livramento. Então, nós vamos fazer ali a troca, a tão sonhada troca, principalmente para as pessoas que vêm do Campestre, dos bairros...
Já tem verba, né, para isso?
A verba, já estamos aí, só mandando lá para a licitação. Eu precisava ontem, né, que a Câmara liberasse, porque assim, a prefeita não faz o que ela quer, ela faz o que a Câmara autoriza. Eu mando o projeto, aí eles dizem se eles autorizam ou não. Então, 13 projetos foram autorizados, um desses estava no meio. Então, a gente já vai começar a licitação para poder fazer a obra também da Herculano do Livramento, que para mim é uma das piores ruas que a gente tem para se andar dentro da cidade. Tem outras, mas ali realmente, pela quantidade, pelo fluxo, realmente acaba com os carros.
Bom, Marilene, eu sei que você tem uma reunião confirmada, estão te esperando.
Sim.
Mas ontem os guardas escolheram o nome do novo comandante.
Isso.
Mas a prefeita precisa ratificar ou não.
Isso.
Como é que está o problema da Guarda Municipal agora?
Era o escrutínio, né? A ação do escrutínio. Eu quero aqui publicamente agradecer a nossa guarda pelo trabalho que eles têm realizado. Eles fizeram a escolha de um nome que vai ser entregue hoje pelo secretário, pelo Coronel Celso lá no gabinete. A gente vai, lógico, a gente vai ratificar porque foi uma escolha democrática, né? Deixando claro que o Miranda continua na nossa equipe, continua no nosso grupo, é uma pessoa muito querida por todos nós. Ele está lá no passo. Hoje ele é o braço direito, né, do nosso secretário lá na prefeitura. Tem ajudado e ajuda todo mundo sempre. Eu recebi muitos telefonemas, principalmente do pessoal da zona rural, dizendo: ai, Marilena, a gente ligava direto no celular do Miranda quando a gente tinha um problema. Pode continuar ligando no celular dele, que ele vai continuar atendendo vocês, porque ele continua sendo nosso funcionário. Agora, ele passa a batuta aí pro novo chefe da guarda, que a gente vai trazê-lo aqui para apresentar ele provavelmente amanhã publicamente, né? E aí, a partir de então, segue-se os trabalhos. Mas na guarda, graças a Deus, está tudo muito bem. Na patrimonial também nós estamos montando aí realmente um plano de trabalhos que eles também não tinham. E a gente estava... Hoje, inclusive, eu estive lá na Polícia Militar, nós recebemos de São Paulo, né? O coronel que esteve aqui em Monte Alto para a gente falar sobre atividade delegada. Como eu disse para vocês, eu estive em São Paulo lá com o pessoal do PSDB, os vereadores da base do PSDB daqui de Monte Alto, que eles abriram uma porta lá no governo do estado, o vereador Paulo, o vereador Fabrício, o vereador Morelli e o vereador Bicudo. E hoje nós estivemos aqui para fazer uma discussão sobre atividade delegada dentro do nosso município, uma reunião muito produtiva falando sobre a questão de segurança. E lá, né, os apontamentos, inclusive com uma verba do deputado, presidente da Lesp, Carlão Pignatari, de 200 mil, que vai ser para o pagamento dessas ações. E ali a gente pôde discutir, né, inclusive as ações do que vem acontecendo na zona rural. Nós recebemos a feliz notícia através do vereador Mauro Cavalete, que conseguiu mais uma base de caminhonete para o nosso município através do deputado Léo Oliveira. Então, na verdade, o trabalho dele com o Léo Oliveira, uma caminhonete, o trabalho dele, do Baltazar e do Thiago Durigan, a outra caminhonete, então já são duas. A Mitsubishi, que estava lá no gabinete, veio também para a guarda, e a gente está em busca aí de mais quatro motos também para ajudar aí, que agora nós estamos com mais 15 pessoas se formando, para que possam realmente aí vir a trabalhar pela nossa segurança da nossa população. Lá em São Paulo, a gente já recebeu a notícia que viriam mais dois policiais e mais um carro para Monte Alto, e a gente está tentando, já em conversa com o presidente da Leste, com o Carlão Pignatari, para que a gente consiga mais dois e mais uma viatura. E a gente tem buscado tudo isso para a segurança do nosso município. Hoje também a gente recebeu pessoal de Jaboticabal para falar sobre segurança, que Jaboticabal também vai montar uma guarda civil municipal, e a gente vai trabalhar em parceria com eles também para que a gente possa fazer o melhor para a nossa população, né? Doutor Marcelo também estava presente, o delegado, né, cuidando ainda das investigações, das ações que acontecem no nosso município. A gente sabe que segurança é responsabilidade do Estado, né? Mas nós, enquanto município, estamos fazendo a nossa parte com a nossa Guarda Municipal, nossa Secretaria de Segurança, para cuidar da nossa população. E a gente sabe que isso é um grande desejo. As câmeras, João, também, que vão ser instaladas na porta das escolas para a segurança dos pais também.
Certo. Hoje, pela manhã, nós recebemos alguns problemas no transporte ainda de alunos. Alguns ônibus estão superlotados de crianças, tudo. Mas já passamos lá para o Bianchi. Vai ter que ir solucionando aí para não ficar uma criança muito próxima em cima da outra.
Não. Só passar lá que a gente tem o contrato e conforme for, a gente vai atendendo a todas as necessidades, João.
Não vai mais dar tempo de falar, mas nós estamos recebendo várias reivindicações de locais, por isso é roçado, calipo também, algumas canaletas nos cruzamentos aí, e estão até já danificando pneus. Tá. Você sabe que roubaram aquelas grelhas também.
Ai, João, que triste. Nossa, a gente tem passado, roubaram tantas grelhas do município, deu um trabalho pra gente comprar e pôr, acabou de instalar, não deu muito tempo, já foram todas roubadas. E o que vai acontecer? A sujeira vai entrar, tudo na tubulação, e depois a gente tem os problemas. Então, a gente pede também à nossa população que também colabore com a gente, né? Não estraga aí tudo que está sendo feito também. Os bags continuam sendo roubados. Então a gente pede também, por favor, deixa lá, né? O pessoal joga sujeira no chão, o pessoal tem que recolher tudo no outro dia também. Os locais de desova, de sujeira também. Vamos parar de fazer isso. Vamos colaborar com o trabalho aí do arrastão que foi feito no município.
E moradores estão elogiando que melhorou bastante a iluminação da Avenida Antônio Forçati.
Ah, tá? Que bom. Fico muito feliz em dizer para vocês que a gente tem trabalhado muito, com muito carinho. E a gente vai de coração, gente. Confia na gente que a gente está fazendo o melhor que a gente pode realmente para fazer essa cidade para todo mundo. Eu vou comemorar meu último dia da mulher enquanto prefeita, a hora que eu tiver a minha cidade toda iluminada, florida, que eu quero a minha cidade florida, segura, com uma boa educação, uma boa saúde e tudo, assistência social trabalhando para atender as pessoas que precisam e que a gente esteja todo mundo bem.
Parabéns para todas as mulheres, parabéns para a nossa prefeita Marilena, muito obrigado e bom trabalho, prefeita.
João, muito obrigada. Mais uma vez eu reitero os meus parabéns a todas as mulheres do nosso município, a todas as mulheres desse planeta lindo. Dizer que é um dom de Deus ser mulher, amar e olhar e ter essa sensibilidade de poder cuidar do outro. Eu acho que esse realmente é o dom de todas nós, que a gente possa cuidar umas das outras, amar umas às outras, ajudar umas às outras, para que a gente possa ser respeitada dentro de uma sociedade que ainda está em evolução. Mas nós seremos as grandes mestras e professoras para que tudo isso aconteça e que Deus na sua infinita bondade possa derramar as bênçãos sobre todas as mulheres nesse momento, chegando no coração, alimentando, tirando todo o peso, todo o fardo, toda a dor, toda a mágoa, para que as mulheres possam ser felizes. E mais uma vez eu reitero, a mulher, ela é o esteio do lar, ela é o alicerce da sociedade. Então, dê um abraço na mulher que está próxima de você, cuide dela com carinho, porque a mulher, ela é um poço da presença de Deus na sua vida, e uma mulher feliz, ela faz um ambiente cheio de luz. Floresça onde você estiver e seja feliz, mulher, pelo simples dom de ser mulher. Um beijo no coração de todos, e hoje de todas, e sejam felizes. Até mais.
Nós conversamos com a prefeita de Monte Alto, Maria Helena. Voltamos já já.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Gente, eu sempre fui Sovenhago. Mas agora, com essa super promoção, o Sovenhago tá demais.
Faça as contas, Sovenhago. É muito preço baixo na loja toda. Pesquise, o menor preço é aqui.
Leite Nilza, 1 litro, 3,58. No cartão Sovenhago, 3,38. Arroz Serra Azul, 5 quilos, 15,50. Alho, cada 100 gramas, 1,68. Feijão Serra Azul, 1 quilo, 6,39. Banana Nanica, o quilo, 3,95. No cartão Sovenhago, 3,45.
Faça as contas. No Sovenhago é muito mais barato.
30 segundos.
30 segundos.
Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial.
Comercial.
Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor.
Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
O Foto Central recebeu toda a linha de materiais escolares 2022. Os mais lindos cadernos e fichários. As últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato e o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 vezes no cartão. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo já está preparado para receber as listas de todas as escolas. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões e tem convênio com empresas e Associação dos Funcionários Públicos de Monte Alto.
O Brasil é um país privilegiado. Mais de 11% de toda a água doce do planeta está aqui. Nós também temos o maior rio do mundo, o Amazonas, e o maior reservatório de água subterrânea do mundo, o Sistema Aquífero Guarani. Por isso, devemos dar um bom exemplo. Podemos contribuir muito para o bom funcionamento do planeta de maneira simples e eficaz. Uma mensagem da
Rádio Cultura.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulhos. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Confira as promoções do Cogiba Supermercados. Costelinha suína, quilo 16,99. Peito de frango com osso congelado, Nutribem, pacote quilo 9,99. Café Mestre da Torra, almofada 500 gramas, tradicional 12,99. Sabão em pó Tixan IP 1 quilo ou 800 gramas, caixa 7,99. Bebida láctea Piraquid 200 ml, chocolate 1,9. Sabonete Isacare 80 gramas, 1,99. Água sanitária Raja 2 litros, PET 3,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. E aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados. Cupim, panceta, pernil e costela. Faça sua encomenda. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Lavar bem as mãos com frequência deveria ser um hábito na vida de todo mundo. Em meio à pandemia, é ainda mais importante. Isso porque a transmissão do coronavírus se dá de duas formas: respiratória, por gotículas expelidas quando falamos, tossimos ou espirramos, ou por contato, quando tocamos em superfícies contaminadas, como portas, maçanetas e mesas. Lavar as mãos com água e sabão por 20 segundos é o mais recomendável para se prevenir, assim como o uso do álcool gel 70%. Lavar as mãos faz parte da prática dos chamados 3 M's: máscara no rosto, mãos higienizadas e manter a distância, que é a base para reduzir a propagação do coronavírus.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura, música e informação.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando o indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem da
Cultura.
São 12 horas e 12 minutos, a hora da notícia, segunda edição. O varejo brasileiro ganhou mais de 200 mil lojas no ano passado.
Apesar do cenário econômico desfavorável, o varejo brasileiro ganhou mais de 200 mil lojas no ano passado. É o que revela uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, com base nos dados do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, mas sem considerar microempreendedores individuais. Segundo os dados divulgados pela CNC, o setor encerrou o ano com 2.407.821 estabelecimentos ativos, 204.400 a mais do que o registrado no final de 2020. Além disso, o faturamento real do setor varejista também aumentou. Cresceu 4,5% no ano passado em relação ao ano retrasado, compensando, inclusive, a retração de quase 1,5% que havia sido registrada no primeiro ano da pandemia. Na avaliação de José Roberto Tadros, que é o presidente da entidade, a flexibilização das restrições impostas ao varejo em diversos estados e municípios e o avanço da vacinação contribuíram para o aumento da circulação dos consumidores, e isso estimulou o movimento de reabertura de estabelecimentos comerciais ao longo do ano passado. 9 em cada 10 empresas abertas em 2021 eram de micro ou pequeno porte. Esses dois tipos de estabelecimentos comerciais, inclusive, representam 91,5% do total de lojas ativas no varejo brasileiro. A análise regional mostra que os estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro concentraram mais da metade das lojas abertas no ano passado. Da Rádio 2, Milena Abreu.
São 12 horas e 14 minutos. Agora vamos falar sobre declaração de imposto de renda. No primeiro dia, a Receita Federal recebe 130 mil declarações do imposto de renda.
Até as 5 da tarde desta segunda-feira, a Receita Federal havia recebido 130.099 declarações. O número representa queda de 79,3% em relação ao registrado no primeiro dia de entrega de 2021, quando 628.128 contribuintes haviam enviado o documento. Uma das razões para a queda foi o fato da Receita não ter antecipado o download do programa gerador por causa da operação padrão do órgão. Normalmente, a Receita libera no fim de fevereiro o programa gerador para os contribuintes que querem adiantar o preenchimento da declaração e enviá-la no primeiro dia de entrega. Neste ano, porém, o download só começou no mesmo horário em que se iniciou o prazo de entrega. O atraso na liberação do programa resultou em instabilidade no site da Receita. Por causa do volume de acessos, a página da Receita operou com lentidão durante todo o dia. Em nota, o órgão informou apenas que a situação está sendo tratada pela área técnica. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arcoverde, da Rádio Agência Nacional.
12 horas e 15 minutos. E a poupança, hein? A caderneta de poupança, os saques da poupança voltaram a superar os depósitos no mês passado, em fevereiro.
Caderneta de poupança tem resultado negativo pelo segundo mês seguido em fevereiro, de R$5.350 milhões, enquanto os depósitos alcançaram R$260 bilhões e R$10 milhões. As retiradas da aplicação somaram R$265.360 milhões. Em janeiro, os saques superaram os depósitos em cerca de R$19.600 milhões, a maior saída líquida mensal já registrada. O aumento das retiradas no início do ano coincide com gastos extras com material escolar, matrícula, IPTU e IPVA. No entanto, de acordo com o Banco Central, o volume total aplicado permaneceu estável em R$1,16 bilhões. A poupança não registra saldo positivo em fevereiro desde 2014, quando o resultado ficou em cerca de R$1,8 bilhões. No mesmo mês do ano passado, os saques superaram os depósitos em R$5.860 milhões. A rentabilidade da aplicação é afetada pela alta da taxa básica de juros e o Banco Central estuda mudar a regra de correção da poupança. Da Rádio 2, Sigue Aikmaier.
E quase 60% das famílias de baixa renda começaram o ano de 2022 inadimplentes, segundo o quesito especial da sondagem do consumidor, apurada pela Fundação Getúlio Vargas. Se considerado todo o universo da pesquisa, 32% dos entrevistados afirmaram que havia pelo menos uma pessoa de sua residência com dívidas em atraso. A inflação foi o principal motivo apontado pelos consumidores como justificativa para o atraso no pagamento de contas, seguida pela dificuldade de aumentar a renda e a dificuldade em conseguir emprego.
E as reivindicações que chegaram, eu mostrei para a prefeita, ela tomou nota de alguns números do telefone celular, vão dar o recado, a volta para vocês, o retorno para vocês, pode aguardar. Praça, aqueles cruzamentos, terrenos, estavam com matas em todos os bairros. Ela mesmo tomou nota dos telefones e vão dar o retorno para vocês que fizeram a reivindicação.
O Brasil registrou 56.098 estupros de mulheres ao longo de 2021, de acordo com dados divulgados ontem pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O número do ano passado é 3,7% maior em relação ao ano anterior e equivale a um caso a cada 10 minutos no país. Os dados foram extraídos dos boletins de ocorrência das polícias civis das 27 unidades de federação e mostram que durante a pandemia de Covid-19, entre março de 2020 e dezembro de 2021, houve um aumento significativo dos casos de violência sexual contra meninas e mulheres, chegando a um total de 100.398 registros.
Alguns motoristas de ônibus e motoristas de vans, motoristas de peruas, que transportam os nossos alunos, eles estão pedindo por gentileza, para que muitos motoristas tenham um pouco mais de conscientização. Estão estacionando naquela faixa amarela, de frente às escolas. Os ônibus não têm como estacionar. Precisa parar no meio da rua. Coloca em perigo a vida do próprio aluno, que tem que sair do carro. Muitas vezes pode ser atropelado por um ciclista, motociclista.
E sabe que ali o ônibus tem, claro, que estacionar, né, Moreira? Tem, ou não sabe? Lógico que sabe.
É comodidade, né, Paulo? Para ali, deixa o carro parado, estacionado, e o motorista de ônibus não tem como estacionar. Nem van, nem peru escolar, para deixar os alunos, muitas vezes para embarcar os alunos. Então eles estão pedindo, por favor, não tem guarda para fiscalizar todos os pontos de frente às nossas escolas. Mas tem sinalização. Se você respeitar a sinalização, não vai atrapalhar ninguém. Isso vem acontecendo todos os dias aqui em Monte Alto.
A grande maioria, a maioria faz o certo, né, Moreira? Tem aquelas...
A minoria
acaba destoando aí, achando que tem vantagem, que pode, que ninguém vai ver, que isso é certo, que não é. Sabe que não é certo.
Não tem ninguém ali.
Não tem ninguém olhando, né? Você sabe, a melhor definição de caráter é aquela que quando você faz alguma coisa certa, sem ninguém estar olhando, né? Então, é só prestar atenção e respeitar o direito de todos, agir como cidadão e agir da mesma forma que você gostaria que os outros agissem com você, corretamente.
É,
né?
Só respeitar.
É simples
respeitar
assim.
A sinalização.
É simples assim.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as promoções do Cogiba Supermercados. Costelinha suína, quilo 16,99. Peito de frango com osso congelado, Nutribem, pacote, quilo 9,99. Café Mestre da Torre, almofada, 500 gramas, tradicional, 12,99. Sabão em pó Tixan IP, 1 quilo ou 800 gramas, caixa, 7,99. Bebida láctea Piraquê, 200 ml, chocolate, 1,9. Sabonete Isacare, 80 gramas, 1,99. Água sanitária Raja, 2 litros, PET, 3,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas e aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela. Faça sua encomenda, aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo, você.
O Foto Central recebeu toda a linha de materiais escolares 2022. Os mais lindos cadernos e fichários, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato e o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 vezes no cartão. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo já está preparado para receber as listas de todas as escolas. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões e tem convênio com empresas e Associação dos Funcionários Públicos de Monte Alto. Foto Central.
12:23.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Terça-feira, 8 de março de 2022, Dia da Mulher. Temperatura máxima de 35 graus.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, a velocidade que emociona também é a mesma que mata.
Fala tudo!
No domingo, por volta das 19:30, um motorista de 64 anos, ele conduzia um automóvel modelo Astra na cor prata. Uma mulher de 41 anos também viajava no veículo. O automóvel transitava pela SP-334, rodovia Cândido Portinari. Seguia no sentido Ribeirão Preto a Franca, quando chegou no quilômetro 319, no perímetro urbano ainda de Ribeirão Preto, o motorista vacilou, perdeu o controle da direção, rodopiou naquele chão preto e foi de encontro a uma defensa metálica de proteção da referida rodovia. Com a violência da pancada, pense numa paulada, uma cacetada, a mulher teve sorte, sofreu apenas ferimentos leves, foi resgatada e levada à UPA da região norte de Ribeirão. O motorista não teve a mesma sorte. O idoso sofreu traumatismo craniano, ferimentos graves, não resistiu e deixou sua vida no local do acidente. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal em Ribeirão Preto. A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência e prestou a vítima do acidente fatal. Sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta terça-feira?
Essa é a frase de para-choque para hoje, Dia da Mulher, é a seguinte... Ser mulher, Zezé, é ser princesa aos 20, rainha aos 30, imperatriz aos 40 e especial a vida toda. Feliz Dia da Mulher.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Caratini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Caratini. 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
Convocando o repórter Humberto Ferretti, destacando os jogos decisivos de hoje, Copa do Brasil, Libertadores e Liga dos Campeões.
Duas partidas abrem a segunda fase da Copa do Brasil. 9:30 PM no horário de Brasília, o Figueirense recebe o Cuiabá. Já o Santos visita o Fluminense do Piauí. Assim como na primeira fase, a decisão será em jogo único. Porém, se antes o empate classificava o visitante, agora a igualdade no placar leva a decisão para os pênaltis. Dos 80 times que iniciaram a competição, restaram 40. E no fim da semana que vem, restarão apenas 20. Que se juntarão na terceira fase. Aí sim, com duelos de ida e volta, a Botafogo, Remo e Bahia, campeões da Série B, da Copa Verde e da Copa do Nordeste, e as equipes que estão na Libertadores. Entre elas o América, que também nesta terça começa a decidir outra vez se fica ou sai do torneio continental. Depois de uma classificação heróica contra o Guarani do Paraguai na pré-Libertadores, O Coelho terá mais um desafio antes de entrar na fase de grupos. 9:30 da noite, ele faz o jogo de ida em casa contra os equatorianos do Barcelona. Para fechar, o outro grande destaque desta terça-feira fica por conta da Liga dos Campeões da Europa. Isso porque serão definidos os primeiros classificados para as quartas de final. Haverá duas partidas às 5 da tarde. Depois de vencer o duelo de ida das oitavas fora de casa por 2-0, o Liverpool está mais tranquilo e poderá até perder por 1 de diferença na Inglaterra para a Inter de Milão. Já o poderoso Bayern de Munique recebe o Red Bull Salzburg. Como na ida deu empate por 1-1, quem vencer fica com a vaga. E nova igualdade leva a disputa para prorrogação e pênaltis.
Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.